A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRape.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Como é que eu vou estar mal nesse grande dia internacional do Saci, Gorseco? Tô bem demais. Inclusive, um grande abraço a todos os sacis, homens aí que não contêm uma perna e fumam bastante cachimbo, que ouvem o Tega Show. E tu, Gorseco, tá bem, meu irmão?
Eu tô sempre bem, Marcelinho, que tô sempre bem. E hoje eu tô até um pouquinho melhor, diria. Mas nem muito bem também, não. Nem muito. Já tô meio ruim, já. Na real, eu tô meio mal.
Ai.
Na real, eu tô meio mal. Tá acabando a maconha, né, Marcelinho? Aqui, quando começa a acabar, o cara precisa começar a fumar uns fininhos.
Né, me fala. Enquanto o pessoal tá feliz ouvindo esse episódio, eu tô naquela correria mensal atrás do meu fornecedor aqui. Ah, esperando aquele aviso de tô na porta. Ai, cara, meu, que é um dia que eu fico suando frio o dia inteiro, cara. Ô, meu, como eu não gosto de fazer mão.
Pelo menos eu não preciso mais passar por isso. Então, ó, agora que tu me lembrou que existe essa realidade aí, meu dia já melhorou. Tá vendo? Cara, eu vivo uma montanha-russa de emoção.
Igor Seco, mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra esfregar na tua cara que existem coisas piores, Igor Seco. Minha vida gira em torno de ti pra te deixar feliz, meu irmãozinho.
Ah, Marcelinhoque, mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Episódio de hoje a gente tem que começar mandando aquele salve pra todo mundo que nos apoia na Aurelo. Galerinha que foi lá na radioramp.com/thshow, clicou no botão de apoio e deixou 4 ou 20 reais pra colaborar com esse projeto bonito e ainda assim, né, concorrendo aí ao kit do TH Show, com cedinha da Bem Bolado, com shoulderbag do TH Show, com baralho do Ramp Trunfo e outros acessórios irados que só tem chance de ganhar quem participa do nosso plano de assinatura. Então, quem quiser nos apoiar, entra lá, radioramp.com/thshow, clica no botão de apoio, tá facinho e ajuda a gente com esse trabalho maravilhoso. E é claro, mandar um abraço pra galerinha que tá na turma do ProErd, né? Tem ali toda a turminha maravilhosa que troca a ideia de pertinho com a gente no grupo do Zap e que mantém aquele grupo movimentado, velho. Todo tipo de assunto daquele grupo, eu adoro a turma do ProErd, cara.
Oh, eu adoro o fato de que todo mundo já se acostumou a ter vários assuntos rolando na mesma hora. Então é uma pessoa respondendo um, outra pessoa respondendo outro e o assunto não para, irado demais. Adoro aquele lugar, meu. Ô, meu único grupo do celular, do WhatsApp. Eu não participo de mais nenhum grupo ativamente como eu participo naquele. Coisa boa.
É, eu tô em outros grupos, mas participar mesmo não. Participar, eu só participo na turma do prédio mesmo, cara. Até porque, né, o resto é trabalho. Não quero participar em grupo de trabalho. Entendeu? Eu quero bater papo e jogar minhas dores para as outras pessoas resolverem. Porque, cara, o que tem de gente se ajudando ali na turma do ProEd? Não tá escrito. O apoio emocional naquele grupo ali é uma coisa maluca, mano.
E outra coisa, para quem não faz parte, talvez não participe, porque agora na segunda quinzena de novembro tem a semana de todo mundo pelado. Então todo mundo manda nude lá. Se tu entrar ainda hoje, antes da segunda quinzena, tu vai poder ver e compartilhar nudes lá com a gente e com todo mundo que abraça o Terra Show de forma tão gostosa e sensual, né? Não, não tem como evitar.
Agora sim, Marcelinho, que a gente pode começar o episódio de hoje da maneira que a gente gosta e que não gosta também, porque a gente também não veio aqui falar de... É coisa boa, mas não é coisa boa. Porque essa semana aí, final de semana, o mundo recebeu a notícia de que o carinha que faz o Chandler, não sei o nome dele, veio a falecer.
Matthew, acho que é Matthew.
Trágico. O cara era jovem, tá ligado? 50 e poucos anos ali. Tava na meia idade, teve uma morte trágica dentro da... Se não me engano, ele se afogou dentro da banheira, uma parada assim, tá ligado?
Acontece, cara. Acontece.
É foda, mano. O pessoal, né, pelo menos ali no Twitter, que é onde eu frequento diariamente, não teve uma alma que não tenha ficado triste. Eu, que não sou fã de Friends, fiquei abalado pela situação, tá ligado? Falei, pô, cara, é foda mesmo, tá ligado? Meus amigos aqui, ó, estão tudo chorando pela morte do cara, então, né, respeitar isso aí. Só que isso me trouxe um pensamento, Marcelinho, porque eu acho que o que a gente tá vendo é o fim definitivo das sitcoms. Sériezinha com claque, com risadinha, que acontece naqueles dois ambientes ali. Ou, tipo, dentro do apartamento e, sei lá, na lavanderia. Dentro do apartamento e na varanda da casa, tá ligado? Tipo, pô, várias séries são sitcoms desse jeito.
É, que tem um grupo de pessoas e um ambiente.
Quase tudo, até o ano passado.
É barato, né?
Exatamente, é o mais barato, é o mais fácil de produzir em escala, porque essas sitcoms não são, tipo, 12 episódios, nunca é, sempre 21, 22 episódios, 23, pra rodar 6 meses, 7 meses ali, tá ligado? Semanalmente.
Mas diferente da galera do Chaves, que metade morreu e metade não tem direito sobre o que tá sendo veiculado até hoje do Chaves... A galera do Friends ganha dinheiro até hoje, tá ligado?
Ganha.
Porque onde quer que esse ano seja exibido, paga royalty.
Paga royalty.
Essa gurizada aí, talvez eles foram as primeiras levas, né? Junto com o Macaulay Culkin. Dessa galera que ficou famosa muito cedo, com muito dinheiro muito cedo e despirocou, né? Não adianta. Tá ligado?
É, todos eles, né? Todos eles despirocaram legal, né?
Tirando a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston se salvou, né?
Pô, mas será? Eu não conheço tanto a vida privada dela. Talvez ela seja uma doida.
Não, mas ela conseguiu se desvincular do papel que ela fez no Friends.
Ah.
Diferente de todos os outros 5 caras, tá ligado? As 5 pessoas se fuderam. Elas são os caras do Friends lá, o pessoal do Friends.
É, não, isso aí é, tipo, é igual tu olhar pro Will Smith e tu ver o maluco no pedaço pra sempre.
Mas ele conseguiu um pouco também, né?
É, ele conseguiu, porque ele, pô, né, eu dei um exemplo aqui, pá, mas tipo, o... Sei lá, cara.
É o Johnny Depp fazendo papel de louco. Jim Carrey fazendo careta. Eles não conseguem fazer um papel sem relembrar as caretas que já fizeram ou a loucura que já fizeram.
E, cara, eu tava realmente pensando que as sitcoms, elas estão mesmo acabando, assim. Pelo menos eu não sou mais impactado por nenhuma sitcom. Tipo, de seguir esse padrãozinho aí, tá ligado? A última que eu fui impactado deve ter sido How I Met Your Mother, tá ligado? Que foi, que tipo, é desse rolê de ter risada, de ter a vírgula da piada, a parada pra piada, e tu entende claramente ali, tipo, ó, esse cara entrou na cena, então vai ter uma piada. Daqui a pouquinho ele vai falar uma coisa machista, tá ligado? Tipo... Ah, a situação é essa, a menina, ela tá falando do problema de trabalho, o menino aqui, bonzinho, não tá sabendo resolver, e entrou despirocado, daqui a pouco ele vai fazer uma piada, tá ligado? Pra gente não, nem, a gente nem quer resolver esse problema, a gente só quer dar risada, tá ligado? E acabou, tá acabando, cara, e eu não sei se eu fico agradecido, tá ligado? Ou se eu fico triste, porque quando eu paro pra lembrar de sitcoms, eu acho que... As que chegaram até mim fizeram mais bem do que mal, tá ligado?
Nossa, tipo, é massa.
Porque assim, ó, Friends eu não acompanhei. Eu vi pouco.
Não, mano, das que tu viu, acho que foi o que menos precisava, velho.
É, tipo, eu vi Seinfeld depois de velho. Aí, deixa eu ver, Dois Homens e Meio. Que é muito, é muito errado, mas eu ainda gosto, tá ligado? E aí, cara, aí que tá. Tem, tipo, esse tipo de conteúdo que... Envelheceu mal, tá ligado?
Nossa,
E que tu assiste, ainda tá lá, ele envelheceu, o bagulho envelheceu mal, mas ele ainda tá lá na plataforma de streaming, tá ligado? Então tu assiste isso aí, tu sente uma culpa, tá ligado? E ao mesmo tempo tu não sente. Porque eu vejo, tipo, cara, eu olho pras piadas que o Charlie Sheen faz lá, e eu não consigo ter raiva porque é o Charlie Sheen, cara. Eu olho e falo, cara, é o Charlie Sheen sendo ele, tá ligado? Eu não vou, tipo, nutrir um ódio e tal. Eu acho, eu dou risada e faço não com a cabeça, tá ligado? Tipo, não, esse cara falava esse tipo de coisa mesmo, não é possível. E dou uma risadinha, tá ligado? Então eu fico culpado. E, pô, eu acho que acabaram, cara, mesmo, assim. Não vejo mais nenhuma série sitcom de sucesso. Até série de sucesso, série...
De comédia?
Como é que chama?
De comédia.
De comédia, tipo, absoluta, assim.
É, tipo, avassalador, todo mundo tá vendo.
Todo mundo tá vendo, não existe mais.
É, não existe. Eu, quando a gente falou sobre esse tema do episódio, eu procurei por sitcom, e aparentemente é qualquer situação de comédia é chamado sitcom. Uma série que seja só situações de comédia. Então vai ter ainda. Mas esse formato aí de amigos numa casa, onde aquele ambiente ali é o ambiente deles, onde as personalidades deles ali são bem esclarecidas, cada um é um estereótipo diferente. Isso aí, cara, ou vai acabar... Porque pensa bem, o Seinfeld é dos anos 80, né?
Uh-huh.
Aí tem o Friends de 1990, dos anos 90.
Uh-huh.
How I Met Your Mother do começo dos anos 2000, tá pra vir uma outra aqui agora, eu acho, tá ligado?
Não, mas tipo, eu acho que tu procurou a definição no ChatGPT.
Não, foi no Google mesmo.
Primeiro, porque sitcom é, por definição, tipo, tem plateia na gravação, tá ligado? Tipo, Sai de Baixo é o mais próximo que o Brasil já fez de um sitcom. Grande Família é uma série, não é uma sitcom, apesar de ser de comédia. É porque tem que ter a claque, tem que ter a risadinha ali, tem que ter plateia, gente, pessoas assistindo a gravação lá. E esse lance dos cenários repetitivos. Isso aí
uh-huh.
é a definição de uma sitcom. Então, tipo, cara, essas que tu falou aí, é The Big Bang Theory, é sitcom pra caralho. Aí, tipo...
Jovem Sheldon.
O The Big Bang Theory é sitcom. O Pequeno Sheldon já não é, uh-huh, tá ligado? Uh-huh. Porque não é, tipo, tem mais cenários, não tem a claque.
Chaves, então, era.
Chaves era.
Chaves era.
Chaves era sitcom. Tá ligado? Porque tinha só o pátio ali. Quando mudava o cenário, era tipo dentro do colégio, que era o mesmo cenário sempre. Dentro da casa de Seu Madruga, que era o mesmo cenário sempre. Tá ligado? Não,
eu acho que, cara, os custos de produção nunca estiveram tão baixos. A produção de seriado e filme tá seguindo a produção de alimentos, tá ligado? O que der pra substituir, que fique com o mesmo gosto e a galera não perceba,
uh-huh.
e fique mais barato, a gente tá substituindo. Então, eu não sei se esse rolê todo de encher um teatro,
uh-huh.
criar cenários, é interessante pra Hollywood ainda, tá ligado? Porque, cara, é um rolê que tu vai ter que gravar um monte de vezes as mesmas cenas. É mais fácil fazer sem plateia ali e comprar os direitos autorais das risadas do Chaves, tá ligado? É mais fácil. Eu não sei, cara. Eu vou te falar também. Eu já fiquei... Eu prefiro o mundo com sitcom do que sem.
Uh-huh.
Que é legal, é divertido. É aquela hora do dia pra tu desligar a cabeça, o cérebro,
é.
Ver um pessoal falando umas bostas e dar umas risadinhas antes de dormir. É isso aí.
Concordo, mano. Só que, tipo, o que me pega é que eu realmente não sei mais se tem espaço. E que esse lance dos enlatados que tu falou aí é o predominante, mano. Vou dar o exemplo, por exemplo, da Pixar, que aí a gente já vai falar de filme juvenil.
Uhum.
Não é nem infantil, porque os caras, né, tem aquela pegada de vou fazer esses adultos chorar aqui. As crianças vão dar risadinha e os adultos vão chorar.
E eles sempre conseguem, né, meu? Puta que pariu.
Será, cara? Porque, tipo, teve aquele Divertidamente.
Oxi, pesado isso aí.
Não, ele é bom. Tem vamos falar, duas ceninhas ali são boas. Duas. Que é tipo quando a mina perde o amigo imaginário dela, que ela não precisa mais, aí beleza, tá ligado?
Não, essa é a cena triste, eu acho.
É isso aí. não lembro de mais nada desse filme. Só que daí os caras descobriram assim, não, peraí, se eu criar uma dinâmica que vai ter o personagemzinho aqui, que vai estar sempre puto, o que vai estar sempre triste, o que vai estar sempre feliz, o que vai estar sempre... com nojo. Eles criaram ali os Power Rangers das emoções e eles estão replicando isso em todos os filmes, cara. Em tudo. Todo, tipo, eles vão lançar um filme, ou lançaram, que chama Elementos, que é terra, água, o ar e o fogo ali. Cada personagem é um elemento. Eu preciso te falar qual que é o calmo?
Não preciso, né?
Eu preciso te falar qual que é o puto?
Uhum, uhum.
Tá, eu não preciso nem te mostrar o desenho pra tu já saber como que são as personalidades do bagulho, tá ligado? Então, cara, é a mesma ideia já, tá ligado? Como, é tipo, os caras pensando como que a gente vai fazer aqui os adultos chorar com elemento, tá ligado? Com os quatro elementos.
Eu nem sabia da existência disso aí.
Vamos fazer uma analogia meio boba ali, sei lá, com... Eu nem tô vendo o filme, nem vi essa porra aí, mas, tipo, deve ter alguma coisa com gota da chuva, pra tu ficar sentindo com o personagem da água.
É, a água é triste.
Com folhinha voando, pra tu ficar sentindo com o personagem do vento. Com terra secando ali, pra tu ficar sentindo com o cara da terra, tá ligado? Alguém que ama muito o fogo, vai tentar abraçar ele, vai se queimar e tu vai ficar sentindo que ele se queimou, tá ligado? Aí...
Eu só sei que até o final desse filme o fogo vai aprender muita coisa e rever todas as suas decisões.
É, e talvez ele fique azul e pare de queimar as coisas. E possa beijar na boca, tá ligado? No final, tipo...
É, bem Pixar isso,
tá ligado? É total, velho. E aí, isso aí meio que já tava acontecendo com as sitcoms também, tá ligado? Porque, velho, tu vai ver, tipo, o The Big Bang Theory, uma parada que tu mesmo fala o tempo todo. Que os caras, a primeira temporada deles, eles acabaram com todas as piadas que eles podiam fazer.
Uhum.
E dali em diante, cara, tem temporada ali inteira que parece que foi escrita pelos caras do Dois Homens e Meio.
Mas foram, tá ligado? Não, são os mesmos roteiristas, o mesmo criador, tudo.
Tá ligado? Aí fica igual Dois Homens e Meio, só não tem o Charlie, tá ligado? Eu acho até que tem episódio com o Charlie de participante, tá ligado? Tipo
o Tataruga Ninja e Power Rangers?
É, tá ligado? Eu acho que tem. E aí é tipo, os caras tem os nerdão tentando aprender a pegar umas gatas, tá ligado? Aí tipo, tentadas, nerds.
Ô meu... O mundo mudou, existem dois mundos, um antes do The Big Bang Theory e um depois, tá ligado? Porque antes, os nerds eram aquelas pessoas que gostavam muito de... eu adoro o funcionamento do áudio, eu vou me especializar nisso aqui, tentar entender como funcionam as frequências de áudio, a psicologia do som. Nerd é quem se aprofunda no assunto.
Uhum.
O The Big Bang Theory chegou e nerd é quem gosta de super-herói. Agora, tá ligado?
Uhum.
E irmão, quem gosta de RPG, tá ligado?
Uhum.
Vai te fuder, cara, que loucura, bicho.
É, o The Big Bang Theory, eles foram os responsáveis por tirar o nerd do escanteio, né?
Sim, sim.
Aí que tá, o nerd sempre foi pejorativo chamar os outros de nerd. Porque o nerd não é o cara que se aprofunda no áudio, como tu falou. É o cara que faz isso aí... Mas esquece de tomar banho, não, tá ligado? Não dá bom dia pra mãe.
Sim, sim, claro.
Tá ligado? Tipo, ele é um cara inteligentão, só que ele não arruma o próprio quarto, tá ligado? Ele tá preocupado com, sei lá, com um efeito do Adobe Premiere ali, que ele tá 8 dias estudando o bagulho, mas ele não lavou os 2 pratos que ele usa pra almoçar, tá ligado? Esse aí era o nerd pra mim. Sempre foi o nerd, tipo... O inútil, tá ligado? Tipo, tu sabe tudo, mas tu é um inútil. No fim das contas, tu é um inútil. Ah, vai ganhar bem, vai trabalhar no exterior e tal, mas não vai conseguir compor uma família, tá ligado? Tipo, isso aí. O The Big Bang Theory, ele veio falando assim, ó, não, nerds, venham pra cá, nerds, porque aqui ninguém vai questionar... Quantos banhos vocês tomam? Ah, tu gosta de Homem-Aranha? Então vem cá, mano. Eu não preciso perguntar se tu escova os dentes, entendeu? Eu preciso perguntar qual que é teu episódio favorito do Homem-Aranha. Ou se o. Ou se existe Homem-Aranha mulher. E aí, bem, é isso aí, cara. Pega uns caras que, tipo, os caras são físico quântico, os caras são. Explorador espacial, não sei o quê. E pega esses caras pica, tá ligado? Bota eles numa sala e a discussão é Super Nintendo.
Aham, aham. Que loucura, cara. Ah, não, mas a primeira temporada era bem nerdola, meu.
Não, era. Era bem nerdola.
Era bem
nerdola. Mas era nerdola. Não era nem o nerd do que tu falou, era o nerdola. Era tipo... Eu lembro que o episódio que me comprou do The Big Bang Theory era um episódio que, tipo, eles têm um apartamento assaltado e aí vai a polícia na casa do Sheldon e era só propaganda que passava na TV, que era o Sheldon falando pra polícia tudo que tinha sido roubado na casa. Aí os caras... Ah, levaram o dinheiro? Não, levaram... O quê? Ah, o Super Nintendo 1, Super Nintendo 2, Super Nintendo 3, Super Nintendo 4, Super Nintendo 5, Super Nintendo 6. O Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario 4, Super Mario 5. Yoshi Island do cartucho preto. O cara falou... A polícia falou, levaram bastante coisa. Mais alguma coisa? Ah, e o Mega Drive do Charlinho. Tá ligado? Tipo, cara... Era isso a piada. Aí botava uma risada no final, o nerdola falava, meu, nossa, vou rasgar meu cu da risada.
No YouTube tem, eu tinha uns episódios do Big Bang Theory, sem a risada de fundo. E era um negócio constrangedor, cara.
Fica constrangedor, cara. Mas eu acho que todo sitcom... Pô, imagina o Seinfeld, tá? Pega as cenas do Kramer.
Uhum.
Se tu tirar a risada, vai ficar assustador, cara.
É um cara louco,
é um cara dando um tique nervoso o tempo todo, tá ligado?
Pô, cara, mas enquanto ao fim das sitcoms... Eu acho que reality show chegou pra substituir isso aí, tá ligado?
Ah, eu acho que pode ser, cara. Porque é mais fácil dilatar, né?
É bem mais fácil dilatar. As pessoas são descartáveis. Não precisa ficar pagando...
Roteirista.
Pro resto da vida. A cada temporada dobrando salário. Não tem isso aí. Tá ligado?
Tu, tipo, o cara, o pior que tu falou é real. Porque o reality show, ele entrega... É um produto capitalista pra resolver o problema dos donos de emissora.
Pra caralho.
Porque, tipo, ah, tu vai ali e bota 20 pessoas numa casa, a que ganhar, tu pode pagar um quarto de salário pra virar apresentador de TV.
Uhum.
Aquele aqui é bom de música, tu vai pagar um décimo do que o Leonardo cobraria pra ir no Faustão, tu paga o Arthur Aguiar pra ir lá e fazer a mesma coisa.
Uhum. Isso aí em nenhum outro lugar seria aceito, meu. Só tem uma fábrica de parafuso. Contrato 20 pessoas pra ficarem confinadas, fazendo parafuso por 3 meses. Eu só vou pagar quem produzir mais parafuso, eu sou preso.
Uhum.
Tá ligado? Porra, cara. É um bagulho muito louco, meu. Porque aí eu posso destruir a vida dos caras, porque eu vou dar um atestado de que 19 são incompetentes em fazer parafuso.
Uhum.
Tá ligado?
Uhum. Quem fizer menos parafuso é eliminado.
Diante de todos os parafusistas do Brasil que vão ficar acompanhando meu programa de perto, tá ligado?
Uhum.
Cara.
Não, total, mano. Isso aí...
É tipo, pô, programa de fazer faca, meu. Porra, cara. O cara que é especialista em fazer faca, vai lá e é eliminado na primeira semana, aquele cara não vende faca mais, meu.
É, cara. Não vende, ele tem que mudar de nome. Aquele Desafio Sob Fogo, cara, é uma parada que eu vejo direto.
Esse é o das facas ou é do vidro?
Não, o Desafio Sob Fogo é do das facas.
Aham. Uhum.
Das facas, espada, os caras fazem umas marretas também. Coisa com ferro. E é tipo... Ah, hoje a gente precisa que vocês façam essa faca do período grego do século 2 a.C., que foi usada pelo Matusalém na batalha dos sei lá, tá ligado? Enfim, aí os caras, caralho, aí corta pros caras, tá ligado? Falando assim, nunca fiz uma faca dessa, vai ser a primeira vez, e aqui ainda mais com câmera, e tô nervoso. Aí corta pro juiz. E tem mais... Vocês precisam pegar o material desse Chevette 75 que tá aqui no estúdio, todo depenado. E tem mais! Nesse desafio, vocês não vão poder usar o martelo elétrico. Vai ter que ser no braço. Mano, tem um episódio. Porque eu vi recente, tá ligado? Eu vejo essas coisas pra dormir. Então, passou um... Desafio Sob Fogo América Latina e Brasil. Que é tipo os brasileiros, mexicanos, argentinos, tá ligado?
Uhum.
E aí, cara, tinha tipo 2 mexicanos, 1 chileno e 1 brasileira. Meteram um desafio desse, tá ligado?
Uhum.
Precisamos que você faça uma faca do período anglo-saxão que precisa ter 32 graus de curvatura da lâmina, um punho com pedra brilhante, e tu vai ter que lapidar a pedra, tu vai ter que fazer tudo, tá ligado? Mano, a brasileira inventou a cãibra no braço e desistiu. Deu 15 minutos, ai meu braço, ela vai embora, mano, vai embora pra casa. E eu faria a mesma coisa, velho, tá ligado?
Pô, vamos combinar que já existem máquinas que fazem faca perfeitamente, né?
Aham.
Uhum. Ai, meu, eu não quero me aprofundar nesse trabalho, mano, que eu vou começar a falar mal de um monte de coisa aqui, tá ligado?
Não, mas cara, mas é tipo... Não, vou falar real. Se tiver algum ferreiro... algum mestre de cutelaria...
É possível que tenha,
ouvindo o TH Show...
Que trampo irado, irmão.
Não, tu vai ficar... Cara, tu vai se sentir ofendido pelo que eu vou falar. Mas depois que a Tramontina inventou, tipo, um jeito de fazer faca...
É, que pega uma lâmina de ferro, mete nela e sai 400 facas.
É isso, mano. É tipo... Entra uma chapa de metal e vem um laser, assim, ó. Um eão, e faz 90 mil facas temperadinha, afiada, em 30 segundos, tá ligado? Eu nem sei se é assim também, porque pode ser só metal derretido caindo numa forma, tá ligado?
Não sei, eu acho que não, acho que é... Acho que tem um monte de processo parecido. Só que são máquinas que fazem, com muito mais eficiência e muito mais rapidez. Nossa, muito...
É.
É tipo, aí eu desenho perfeitamente, eu olho para uma paisagem maravilhosa e consigo.
Ih, o cara vai bater nos vai bater na galera da ilustração de novo aí.
O foda é que a gente tá no final do episódio e a nossa retenção é muito alta, então deve estar com todo mundo aqui ainda. O cara olha pra uma paisagem, e fala, eu vou desenhar isso aqui, e fica duas semanas desenhando perfeitamente com todas as canetinhas da Fabri Castell que ele conseguiu comprar.
Uhum.
Aí eu vou lá no mesmo lugar e tiro uma foto, cara, e fica igual o desenho do cara. Pra que passar duas semanas desenhando, Igor?
Eu vi um vídeo, cara, que era uma mina, que ela tava com... Ela tinha, tipo, quatro folhas A3, e ela tava com uma caneta em cada mão, uma caneta em cada pé, e ela tava fazendo o mesmo desenho.
Uhum.
Um desenho ultra realista, feito com os pés e com as mãos ao mesmo tempo. Em quatro folhas diferentes.
Uhum.
Eu olhei aquilo ali, cara, eu falei, cara, tipo, eu vou no Google, pego a imagem, mando por e-mail pra papelaria aqui da esquina do bairro, e eles vão imprimir quatro vezes pra mim, cara.
É isso aí. É isso aí. Muito mais rápido, muito mais rápido.
É.
Não, é que eu não entendo muito bem, cara. Tipo, eu sei que a arte, às vezes a arte toca no coração da gente e a gente é obrigado a dedicar nossa vida em prol daquilo ali. Artistas, não nos odeiem, pelo amor de Deus, né? A gente tá só... Aqui é uma conversa amigável, uma brincadeira.
Eu acho assim, ó, esse tipo de habilidade é válido em algumas aplicações. Pô, eu tenho um desenho muito foda que eu quero tatuar. Beleza, tá ligado? Não tem uma máquina que tatue.
Ainda.
E aí eu quero uma figura realista. Porra, aí foda, tá ligado? Quem consegue fazer uma tatuagem realista na pele e tal, porra, pica, tá ligado?
Pica.
Ou tipo um cara do grafite, que vai pegar aquela parada que é do tamanho de uma A4 e vai botar numa parede de 3 por 3 metros, tá ligado?
Uhum,
esse cara pica. Aí, porra, aí é foda, tá ligado? Agora o cara vai fazer isso pra desenhar em papel A3? A4? Pô, se for um quadro, tá? Um quadro de 50 por 50, 50 por 60, eu já tô achando legal já, tá ligado? Pô, pintou com tinta de, tá ligado? Passou o pincel ali, tu olha de perto, tu vê o relevo, tá ligado? Porque tem isso aí, cara.
Não, isso é bacana, mas aí tu vai no museu, tu vê coisas feitas assim em 1700. Isso é maneiro, cara.
É, tá ligado?
Só que fazer isso hoje não me impressiona muito. Porque a galera lá tava fugindo de tigre enquanto pintava. Tinha que... Tava com o povoado desse, tava lá com a malária. Tá ligado?
Tipo,
um monte de coisa.
Ou, sei lá, pra conseguir a tinta vermelha...
Aham.
O cara levou 10 anos pra fazer tal obra. Aí tu vai ver por quê. 5 anos era pela impossibilidade técnica, porque o cara precisou estudar e desenvolver a técnica. 3 anos foi, tipo, que ele passou se masturbando em Paris. E o resto do tempo foi esperando chegar material, tá ligado? Tipo...
Da Índia.
Ah, acabou a tinta vermelha. Leva 10 anos pra chegar. Porque precisava sair da China, dar a volta por baixo da África, tá ligado? Aí o cara, porra, demorava, tá ligado? O cara começava a desenhar e ele ia terminar. Ele tinha que ter bastante convicção do que ele tava fazendo, tá ligado?
É, se você soubesse como é difícil... Como era difícil antigamente, você nem reclamava dos impostos da China hoje.
Tá ligado? Aí hoje é o que tu falou, cara. Eu vou no site da Faber-Castell, compro todas as canetinhas deles. Tá ligado? Não, vou no site da Faber-Castell, pego o nome de todas as canetinhas, aí vou na AliExpress, colo lá o nome, compro por 20% o preço original, aí vou pagar o impostinho ali, vai chegar tudo funcionando na minha casa. Ah, cara, foda, tá ligado? Tipo, Mas a conclusão, Marcelinho, aqui é que acabou o sitcom, né? Não tem mais.
Ah, se tu diz... Cara...
Então é isso, molecada.
Quem sou eu? Eu tô feliz vendo The Boys, né, cara? Não é nada a ver com sitcom. É. Ah, esse formato aí mesmo, cara, deu o que tinha que dar, na real, Igor. Eu acho que fizeram 100 aninhos esse formato aí, cara. É antigo. Esse formato aí, I Love Lucy, aquele preto e branco. Chato pra caralho.
Já era sitcom?
Já era sitcom. Já era gravado em teatro, se não me engano. Com risada ao vivo, essas paradas aí.
É, então já tinha que dar mesmo.
Vamos fazer reality show e espremer esse formato até no... Round 6! Transformaram o Round 6 em reality show, tu viu?
Não vi.
Vai sair a temporada 2 do Round 6 com norte-americanos concorrendo a uma bolada sem morrer.
Mas é reality show mesmo ou série?
Reality show mesmo.
Ah, cara.
Estragaram. Podia ter feito uma coisa muito parecida e chamar de outra coisa.
É.
Mas não.
Ou já que são americanos, faz com morte.
Podia, cara. Mas isso aí falta mais uns 4, 5 anos ainda para o governo estadunidense liberar em prol do entretenimento mundial.
Ah, provavelmente vai ter.
Certeza. Certeza que um dia a gente vai começar a morrer de novo para entreter poderosos.
Eu acho que é isso aí. Então tá, né, molecada? Terminamos aqui esse episódio alto astral, com o astral lá em cima da finaleira. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a era das sitcoms acabou. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. A gente aguarda aí opinião de todo mundo nos comentários do Spotify. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço bem apertadinho e tchau.
É nóis.
Rádio Hemp.